Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu vou tratar de um tema diferente do predominante hoje aqui na casa, mas não podia deixar de falar uma coisa. Primeiro, do senador Regufe, que ainda bem que ele tocou que a correção do imposto de renda é de longas datas. Foram 7 anos do governo Fernando Henrique sem nenhuma correção. Os governos do PT, pelo menos, corrigiram, embora em alguns momentos está abaixo da inflação, mas foram 7 anos zero de correção na tabela do imposto de renda. A outra coisa, sobre a votação de ontem, eu acho que só um comentário. A oposição realiza compromissos de campanha. Isso é raro, né? Mesmo na oposição, consegue realizar seus compromissos de campanha, porque esse era um compromisso de campanha da oposição, do candidato da oposição. E a gente só vai avaliar isso bem daqui a uns 4 anos, quando abrir os leilões, que a gente vê a ganância com que vem para cá as multinacionais. Mas eu queria lamentar mesmo, em relação a todo esse episódio, a seletividade do Senado na entrada das pessoas aqui. Ontem não permitiram que o pessoal da Petrobras entrasse, mas aqui tem se facilitado. Eu lembro do pessoal do Judiciário que a gente não podia nem andar nos corredores. De que tropeçava nos pés dele, porque estavam sentados no chão, com as pernas tiradas, a gente não podia andar, então entravam com facilidade. Agora, é sindicalista, é índio, tem uma dificuldade para se deixar entrar, a gente precisa rever isso aqui, a dificuldade com que as pessoas entrarem aqui para assistir alguma sessão ou alguma audiência pública. Mas eu quero falar da campanha da fraternidade. Eu participei da abertura da campanha, como católica que sou, embora a campanha esse ano seja ecumênica, né, outras igrejas estão participando. Então, acho que pretendo falar sobre isso, exatamente porque eu acho que é um tema oportuno, trata da questão do saneamento e do acesso à água, e que dialoga com a encíclica do Papa Francisco, que o ano passado que a gente debateu pouco, mesmo a igreja debateu pouco a encíclica, que é um documento completíssimo sobre a questão ambiental no mundo, dialoga com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que foram lançados sucedendo os objetivos do milênio, com a meta 6. Então, é importante isso, que os países são signatários dos objetivos, e dialoga com o momento que vivemos, que é o momento eleitoral, um ano eleitoral. Eu acho que os candidatos e candidatas a prefeitos, prefeitas, têm aí a oportunidade de fazer seus planos de governo com base nos objetivos do desenvolvimento sustentável, com base na campanha da fraternidade. Acho que não precisa nada mais que isso para fazer um bom governo, um bom plano de governo, pelo menos. Então, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, é o tema da campanha da fraternidade deste ano, lançada na semana passada pela Igreja Católica em todo o Brasil. O lema bíblico apoia-se em Amós, capítulo 5, versículo 24, que diz: quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. A campanha deste ano tem como objetivo geral assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e empenharmos-nos, à luz da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da nossa casa comum. É a quarta campanha ecumênica, agora com a participação da Misério, entidade episcopal da Igreja Católica da Alemanha, da Igreja Evangélica, eu acho, que trabalha na cooperação para o desenvolvimento da Ásia, na Ásia, na África e na América Latina. A colaboração acontece em vista do desejo dos organizadores em transpor as fronteiras. Senhores e senhoras senadoras, o saneamento básico é um direito humano fundamental e, como todos os outros direitos, requer união de esforços entre sociedade civil e poder público, no planejamento e na prestação dos serviços e dos cuidados. O abastecimento de água potável, o esgoto sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, o controle dos meios transmissores de doenças e a drenagem de águas pluviais são medidas necessárias para que todas as pessoas possam ter saúde e vida digna. Por isso, há que se ter em mente que a justiça ambiental é parte integrante da justiça social. Os últimos dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento Básico, 2013, mostram pouco mais de 82% da população brasileira tem acesso à água tratada. O Brasil, no entanto, é considerado o campeão de desperdício de água no mundo. a média de desperdício de água potável nos sistemas de distribuição chega a 37%. Em 2015, 91% da população global está usando uma fonte de água potável aprimorada, comparada a 76% em 90%. Contudo, 2,5 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços de saneamento básico, como banheiros ou latrinas. Estudos estimam que morre uma criança a cada 3 minutos por não ter acesso à água potável, por falta de rede de esgoto e por falta de higiene. É uma contrariedade. Na América Latina, as pessoas têm mais acesso aos celulares que aos banheiros. Um grande desafio para o Brasil é reduzir drasticamente a produção de lixo. Cada brasileiro gera, em média, 1 quilo de resíduo sólido diariamente. Só a cidade de São Paulo gera 12 a 14 mil toneladas diárias de resíduo sólido. As 13 maiores cidades do país são responsáveis por 31,9% de todos os resíduos sólidos no ambiente urbano brasileiro. E para onde vão todos esses resíduos, senhores senadores, senhoras senadoras? Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008, do IBGE, divulgada em 2010, 50,8% foram levados para os lixões sem qualquer cuidado ou técnica especial. 21,5% são levados para aterros controlados, cobertos com uma camada de terra, de modo a não causar danos ou risco à saúde. A saúde pública e a segurança, bem como minimizar os impactos ambientais. E 27,7% são levados para aterros sanitários, local monitorado em conformidade com a legislação ambiental, de modo que nem os resíduos, nem os seus efluentes líquidos e gasosos venham a causar dano à saúde pública e ao meio ambiente. Um dado alarmante é que na América do Norte e na Europa mandam seus resíduos sólidos para a África e, infelizmente, também para o Brasil. Em 2009 e 2010, portos brasileiros receberam cargas de resíduos, domiciliares e hospitalares. Focando apenas no Brasil, os lixões e aterros sem controle localizam-se próximos ou em áreas de residência de populações pobres, nas quais os habitantes são obrigados a conviver com a sujeira gerada pelos demais moradores, resultando em injustiça ambiental. Se a situação já é precária no meio urbano, senhores e senhoras senadoras, no meio rural brasileiro é ainda mais absurda. Apenas 42% das moradias rurais dispõem de água canalizada para uso doméstico. Os outros 58% usam água de outras fontes, porém sem nenhum tipo de tratamento. Muitas habitações rurais são tão precárias que sequer dispõem de banheiros ou fossas. Somente 5,2% dos domicílios rurais possuem coleta de esgoto ligada à rede geral e 28% possuem fossas sépticas. Precisamos avançar muito nisso. A água é o recurso mais abundante do planeta Terra, porém apenas 0,007% estão disponíveis para o consumo humano. O restante é constituído por água salgada, geleira e águas subterrâneas de difícil captação. O Brasil é privilegiado em recursos hídricos, com 12% de água doce do mundo. Entretanto, a escassez de água potável, que é hoje um problema crônico em diversas regiões do mundo, está gerando alertas também no nosso país. Falar em casa comum, senhores e senhoras senadoras, é transferir a responsabilidade para todos. O mundo é nossa casa. O que acontece no meu quintal interfere na vida da minha comunidade e até no mundo. A luta contra o mosquito Aedes aegypti está aí para confirmar isso. As responsabilidades são coletivas, porém diferenciadas. Cabe ao poder público realizar as obras de infraestrutura, implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico, garantir a limpeza dos espaços públicos e fazer a coleta seletiva de lixo. E a nós, cidadãos, a tarefa de não jogar lixo nas ruas e zelar pelos espaços coletivos. O tema da campanha da fraternidade deste ano se coaduna com os objetivos do milênio, que devem ser implementados, objetivo do desenvolvimento sustentável que sucedeu ao objetivo do milênio, que devem ser implementados em todos os países do mundo até 2030. E o artigo 6 visa assegurar a disponibilidade de gestão sustentável de água e saneamento para todos, uma excelente referência para os planos de governo a serem apresentados nas eleições deste ano. Não poderia deixar de citar aqui o acordo firmado entre 195 países participante da COP21 em Paris, considerado inédito. Foi a primeira vez que se obteve um consenso global em um acordo em que todos os países reconhecem que as emissões de gases de efeito estufa precisam ser desaceleradas e, em algum momento, comecem a cair. Assim, senhoras e senhores senadores, segundo o acordo da COP21, que deve ser revisto a cada 5 anos, os países devem trabalhar para que o aquecimento fique muito abaixo de 2 graus, buscando limitar a 1,5. Os países ricos devem garantir financiamento de 100 bilhões por ano para combater a mudança climática em nações desenvolvidas a partir de 2020. E ao menos e até 2025, quando o valor deve ser rediscutido. Não há menção à porcentagem de corte de emissão de gás estufa necessária, nem determina quando emissões precisam parar de subir. Então, essa fala é em atenção à minha igreja e também chamada a atenção da população. Se discute muitas coisas e se esquece de discutir o dia a dia da gente, o lixo que a gente produz, a água que a gente desperdiça, a energia que a gente desperdiça, e essa questão tem que estar presente em todos os momentos da vida da gente, principalmente nas escolas, né, onde as crianças estão na fase de aprendizagem, e criança, quando aprende, não esquece nunca mais. Obrigada.